Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao episódio 2 do podcast Ninguém Não Me Apanha.
Viva! Então, como nosso segundo convidado, temos hoje o nosso estimado Zenas.
Pode ser, aceito.
Mas era esta a primeira pergunta que eu te ia fazer. Tu preferes ser tratado hoje, durante o episódio, por Zenas, José Nuno, Buti, José Nuno Maio... Qual é a tua preferência para a próxima, hora de episódio?
Eu pensei que ias continuar e acrescentar, tipo, o deus da biologia...
Não. O deus das minhocas...
Não é hipótese. Não. O deus das minhocas. O encantador de minhocas.
O encantador de minhocas.
Desculpa. Pode ser assim?
Sim. Ou todos juntos. Então, Zenas, Buti, José Nuno, o que é que achas?
Ficava demasiado longo, não era?
Eu vou tratar por Zenas.
Zenas.
Vai ser inevitável também.
Zenas?
Sim.
Zenas. Pronto.
Sim, desde sempre.
Okay. Então, temos connosco o Zenas, o nosso amigo professor de Biologia, portanto está diretamente relacionado com o tema.
Sim.
O episódio 2 vai-se chamar E se as nuvens fossem minhocas? Portanto, enquadramento. Eu estava aqui na sala de casa com o Rodrigo e o Rodrigo olhou pela janela e nesse dia, por acaso, as nuvens estavam... Pareciam rastros de nuvem, rastros de avião quase, muito fininhas, pequeninas. Ele, oh pai, olha que pateta... As nuvens parecem minhocas. Ou às vezes fala assim.
É assim que o filho fala.
Às vezes fala, pateta, as nuvens parecem minhocas. Isso e parece... eu fui ao meu bloquinho. E se as nuvens de facto fossem minhocas? Ah. E foi quase. Na altura que, portanto, eu já comecei a preparar isto, já toda a gente sabe, há muito, muito tempo. E vi este tema e eu logo. O Zenas, tem que ser o Zenas, porque ele é de Biologia, é professor, é conhecido como o encantador de minhocas, como a Sara disse, em Aldoar. Foi uma curta fase da tua vida, mas o nome, há alcunhas que nunca mais fogem.
Sim.
Antes de começar com o tema,
sim.
Estás mais nervoso hoje ou no dia que eu te pedi como padrinho de faculdade?
Ah, essa é muito fácil de responder. Claramente hoje.
Hoje estás mais
claramente hoje. Aliás, eu recordo-me que no dia quem estava...
Ah, nervoso eras tu. Eu sinceramente não lembro do dia que te pedi. Parece que foi assim tão especial para ti. Ainda para mim. Não é propriamente um pedido em namoro, temos o Hélio. O que é que eu te pedi?
Os professores estão habituados a...
A fazer perguntas.
A dirigir a aula, claro. E muito bem, e a fazer as perguntas. A saber do que se vai falar, a preparar. E agora estás um bocado no papel inverso. É como se fosses quase...
Sim,
estás aqui entregue à bicharada. Literalmente bicharada, porque vamos então imaginar durante o próximo episódio que não existiam nuvens no céu, existiam sim minhocas gigantes, do tamanho de nuvens, mas minhocas. Portanto, fininhas, gigantes, no céu.
Eu posso dizer uma coisa?
E a Sara pode começar, sim.
Eu, no primeiro episódio, não fiz pesquisa nenhuma, não pensei nada, fui só falar.
Notou-se.
Eu hoje senti necessidade de procurar informação. Porque isto para mim é um não assunto. Porque não, minhocas no céu, não faz sentido nenhum.
Ponto. É por isso que estamos a falar. Então, tu não és especialista de minhoca, pois não?
Nem de nuvens.
Nem de nuvens. De nuvens acho que ninguém é. Então eu vou introduzindo o tema, vou
muito
lançar
bem.
Já aqui a primeira problemática ao nosso convidado. Ponto número 1. Se, de facto, houvesse minhocas no céu, um dos grandes problemas que eu associei logo era o que é que se passará com os aviões? Porque um avião vai no céu, vai à vontade, a X mil metros de altitude.
Sim.
Se tiver zonas de ondas, atravessa, passa para cima delas, ou fica por baixo, ou atravessa no meio das...
Nuvens.
Ondas, não.
Ondas.
Nuvens. Não. Se tiver zonas de nuvens, atravessa, sim, bate nelas, passa, tudo. Muitas vezes estamos no ar, olhamos para baixo pela janela e já estamos acima daquela camada de nuvens. Se fossem minhocas, os aviões não podiam atravessar. Isto é, os motores dos aviões iam sugar as minhocas e ficar... Se às vezes há problemas com gaivotas,
sim.
Se houvesse minhocas gigantes em forma de nuvens, acho que seria... Toda a navegação aérea iria mudar. Zenas, o que é que achas que... O que é que poderia acontecer? Como é que imaginas?
Estranhamente, acho que é um problema com uma solução muito fácil e óbvia.
Então.
Porque acho que bastava utilizar uma das minhocas que estaria a impedir o tráfego aéreo como um tubo, ou seja, uma espécie de, sei lá, vais fazer uma berinjela recheada ou uma abóbora no Halloween. Tiras o recheio, fica só a cobertura, aquilo é um tubo e o avião conseguia passar...
E por dentro estamos da minhoca.
Espera, calma, eu estou a imaginar minhocas gigantes.
Imagina...
São pequenas?
Do tamanho de nuvens.
Tamanho
nuvens. Iguais.
Sim.
Com minhoca oca, com os seus anéis, não é? Ficava ali um túnel para
mas
o avião passar.
Como é que fazias esse túnel na minhoca?
Está da mesma forma que tu retiras o recheio da abóbora.
Ah, Mas era o próprio avião?
Tinha que haver instrumentos adaptados à nova tecnologia.
Okay. Claro. Okay.
Portanto, sugeres que o avião tivesse um instrumento que furasse...
Ou o próprio avião.
Bastava,
ou o próprio avião, sim.
Não sei como é que se chama o termo técnico, mas acho que é bico. Bastava o bico do avião ter tipo uma escavadora à frente, sei, sempre.
Por exemplo.
Tipo aqueles coisas que fazem os túneis para o metro.
Exatamente.
Olha, já o gesto de Diogo está a fazer é terrível.
O meu gesto é assim no meu dedo, movimentos circulares, 360 graus no meu dedo, ia furando a minhoca e o avião passava.
Furava a minhoca.
Era fácil, sim, afinal. Fácil.
Ele disse, o professor Zenas, el professor, disse que ia ser fácil e foi fácil. Mas eu tenho ainda...
E agora, mas já agora também, não sei.
Sim, claro, claro, claro.
Nos futuros decisores poderão estar atentos a este podcast. Por onde é que vamos
o furar? Elon Musk ouve-nos.
Por onde é que o Elon Musk vai furar?
Porque ele disse no outro dia. Sim.
Porque há duas extremidades que são muito semelhantes, não é? Temos a boca e o ânus.
Sim, sim. Já vamos chegar à morfologia. Vamos chegar à morfologia da minhoca. Ainda por causa dos aviões.
Isto é muito mal, a sério.
Ainda por causa dos aviões. Eu também pensei numa outra alternativa. Porque eu faço a pergunta, mas tenho respostas na manguinha.
Isso ajuda-me imenso.
Ajuda. Que era, os aviões iam ter que ter rotas programadas para andar... Ou a baixíssimas altitudes,
sim,
porque há nuvens baixas e nuvens altas. Sim. Os aviões iam ter sempre alternativas. Hoje as nuvens estão baixas.
As
vamos minhocas. Fazer as minhocas.
As minhocas.
As caras minhocas, não é?
Exatamente. Hoje as minhocas estão baixas. Vamos pela rota, minha mais altitude. Tinham era que a levantar, procurar um caminho que não tivesse nenhuma, para passar lá para cima.
Boa.
Se as minhocas estivessem altas, eles faziam um voo raso, porque os aviões iam ter que andar abaixo das minhocas.
Mas se elas estavam furadas, já não havia problema,
sim,
não é?
Sim, mas eu na altura não me lembrei desta excelente ideia.
Ok.
É. Sarinha, tens alguma coisa a dizer relativamente a esta parte dos aviões?
Não, acho que o Zé resolveu perfeitamente.
Resolveu de uma maneira...
Tá. Até agora, eu acho uma ótima ideia, afinal, as nuvens serem minhocas.
Era ótimo.
Era?
Para já está tudo.
Sendo e assim,
fácil,
sendo
é?
Assim,
está bom, obrigada.
Muito obrigado.
E vou continuar. E agora sim, e o Zenas começou a falar ali da morfologia e da anatomia da minhoca... E está aqui uma outra situação imaginária que eu acho que ia ser, esta sim, ia ser ainda pior, mais negativa, que é as nuvens, portanto há o processo da evaporação, condensação da água, chove. As minhocas é um animal que faz cocó.
Sim.
Faz.
Portanto, a chuva ia ser normal e corriqueiro estar a chover cocó. Sempre que houvesse nuvens, que neste caso seriam minhocas, as minhocas fazem... Não me pergunto o que é que elas comiam no céu. No céu não há terra, não há relva, não tem mal. Elas comiam qualquer coisa.
Não há terra no céu? Então, não, tu que gostas tanto de fazer excursões ao Jerez e ao Marvão e essas montanhas todas...
É verdade. Muitas vezes estão perfuradas por... É uma nuvem à volta do Jerez.
O que dava gente em termos de engenharia, Elon Musk.
Sim,
é verdade.
Minhocas
a perfurar as montanhas.
As montanhas.
É, túneis do Marão por aí afora.
Sim. Olha, estás a ver.
Pronto, elas comiam...
É ótimo.
Calma, ótimo.
E comiam montes, comiam montanhas.
Portanto, não, é que chuva de cocó ia ser chato.
Era chato, mas pronto, existia. Havia minhocas. Em vez de nuvens, ia haver cocó. Portanto, mas o que é que eu digo? Íamos andar sempre, todos os dias, seja sol, todos os dias de nuvens, íamos andar de guarda-chuva.
E eu ia, por acaso, fazer uma analogia diferente. Eu comparava as fezes com a neve. Até
porque okay, sim. Eu sou sincero, sei que elas fazem fezes, não faço a mínima se são esfarladas. Se é pesado, se é tipo uma areia que sai, como elas comem muita terra
e
areia.
Estamos a falar de fezes de minhocas.
Minhocas, sim. Uhum. Acho que não é tão difícil imaginar como é que será uma fez. Fez? É singular de fez?
Uma fez.
Fez?
Uma fez.
Fazes fez? Fizeste fez?
Uma caca.
Caca.
Uma caca de minhoca.
De minhoca. Quando estamos a tentar imaginar minhocas no céu, como nuvens, não é? Pois. Acho que isto não é...
Vamos imaginar. Imagina, uma minhoca que são... Tu sabes que na Terra, em todas as terras ou relvas, há minhocas.
Sim.
Mas tu, quando vês uma grande poia, tu dizes, olha, foi um cão ou um humano que ficou aqui.
Sim, ele
seria uma... Será que as minhocas fazem poias tipo os humanos? E tu achas que é de um humano ou de um cão? Sim. Olha, que uma porco é que me defecou aqui no jardim? E não, tinha sido uma minhoca pequenina que obrava imenso.
Certo.
É quase
impossível. É uma minhoca gigante.
Eu acho que é impossível.
Também acho.
Mas eu acho que, lá está, eu acho que isso seria o equivalente à neve. Porque as minhocas, é uma coisa curiosa... Em termos morfológicos.
Momento de aprendizagem.
Espera aí, que é e uma coisa.
Há uma música para isto?
E aqui o nosso... Não há
música. Não há música. Podemos...
Tem aqui um separador.
Olha, não, o Zenas já fez um separador.
Mas eu tenho um muito divertido. E vamos ao momento de aprendizagem.
Muito bem.
E lá,
dezenas? As minhocas, ao contrário de nós, não têm só um orifício por onde excretam urina. Não. Elas têm, basicamente, um corpo cilíndrico que tem vários anéis.
Sim.
Em cada anel, a minhoca tem dois poros. E urina por esses dois poros, ou seja...
Um chuveiro.
Ela urina por todo o corpo.
E está sempre a chover, então?
Chover urina.
Sempre. Todos os dias chovia, porque elas todos os dias devem urinar.
Tem que fazer.
E chovia assim, tipo chuveiro, de forma espalhada, tipo um aguaceirozinho.
Por cima várias, porque sendo minhocas, começa uma e vão logo todas
atrás. Só não chovia nos dias que não houvesse, há dias que não há nuvens.
Claro, não há minhocas, não é?
Sim, não há minhocas,
e o cocó, portanto a chuva, tínhamos sempre guarda-chuva para a urina.
Ou guarda-urina.
E para guarda-urina. Guarda-urina.
Dá jeito, imagina, olha, querias camuflar análises. Não é? Se, bomba, apanhar aqui a urina de minhoca,
muito bem.
As hormonas iriam dizer que... Ah, você não é uma minhoca, desculpe.
Para a hipocondríaca era ótimo. Era um free pass para o hospital.
Para os jogadores...
Ah, está aqui com a orelha elevada.
Os jogadores de futebol que têm doping iam estar sempre a apanhar a urina...
Sempre para
de...
este,
urina de
minhoca.
E o cocó?
Posso dizer uma coisa? Eu acho que o cocó ia ser ótimo para os agricultores.
Sim.
O cocó não é muito fertilizante.
Humus de minhoca.
Não é?
É humus
de minhoca. Eles iriam adorar, era ótimo para a terra.
E a Sara está a falar aqui de um tema. Posso dizer para abordares esse tema daqui a 5 minutos?
Não tenho muito para abordar, mas podes.
Sim.
Já esgotou.
Vamos resumir aqui esta parte, então. Íamos andar sempre de guarda-chuva, fosse para o xixi. O cocó, tu acreditas que fosse levezinho, flocos? É bom pensar que sim, não é?
Eu imaginaria que sim, sim. É sim, também lá está. Depende depois de o que é que a minhoca andou a fazer durante os seus tempos livres, o que é que comeu, a idade da minhoca, não é? Vocês melhor do que ninguém sabem as diferenças das fezes consoante a idade, da consistência.
Eu já não defeco como defecava há 10 anos atrás.
Exatamente. Exatamente.
Nunca mais. Muito bem. Imagina, um dia de manhã estamos a tomar um pequeno almoço. Olha, quero saber como é que está o tempo hoje. E o senhor telejornal diria: bom dia, o fim de semana foi de calor, mas esta semana conte com céu minhocado e aguaceiros em todo Portugal continental. Portanto, o termo céu nublado era trocado pelo céu minhocado.
Era muito bom.
Sim. Era engraçado, não era? O litoral norte com céu maioritariamente minhocado em Portugal continental.
Isso em inglês, como é que se... Estou a imaginar como é que seria em inglês.
Warm sky.
Warm sky.
Uau.
Ou em italiano, se o Nandinho estivesse aqui, papribupi sky.
Assim a fazer as
mãos. Cielo, papribupi cielo. Mas aí podemos estar perante, lá está, aquela discussão do ovo e da galinha, quem é que nasceu primeiro. Porque, assim, as minhocas saem à rua, não é? Vê-se mais quando está o tempo úmido.
Pois.
Não só há tempo úmido, se houver minhocas no céu.
Sim.
Então, como é que resolvíamos isto?
Não sei.
Não resolvíamos.
Tal como o ovo e a galinha também não se resolve.
Não, foi o ovo.
Foi o ovo.
Esse é o ovo, mas é outro episódio.
É outro episódio.
Tem que ser outro. mas fica já aqui.
Portanto, iríamos ter os senhores telejornais a dizer o céu minhocado, minhocosidade baixa, minhocosidade alta, por
causa
dos aviões.
Chuva torrencial de urina de minhoca.
Chuva de urina. Não, guarda urinas.
Tínhamos que mudar os termos utilizados, não é?
Sim, sim, sim.
Muito bem.
Zenas, se bem me lembro, uma das tuas séries preferidas, e isto até calha bem seres tu convidado, tu adoras Simpsons, ou adoravas, não sei se agora.
Sim, sim, sim.
Como é que é o início, o primeiro segundo do episódio dos The Simpsons?
Ah!
Como é?
O céu azul, com as nuvens brancas.
O céu todo branco,
sim,
com as nuvens a abrir e a aparecer o nome.
Exatamente, Simpsons. The Simpsons.
Tu ias gostar dos Simpsons se fosse um céu cheio de minhocas? A abrir as minhocas a afastarem-se a dizer The Simpsons.
Iria continuar a gostar na
mesma. Era igual.
Porque, sim, tirando esse segundo, todos os outros 20 e poucos minutos me agradam.
É.
Por isso ia ser bom mesmo.
Mas
a abertura, claro.
A abertura é icónica.
É diferente.
Dos Simpsons, é. Portanto, ias ter os Simpsons, aquelas letras amarelas, cheias de minhocas à volta.
Imagina que eram minhocas de gomas, era muito mais bonito de saber. E não minhocas, minhocas.
E as minhocas mantêm-se.
Sim.
Era mais bonito. E não gostava de ser aquelas minhocas.
E essas já não defecam.
Oh.
Mas o Rodrigo, quando olhou, não disse: olha pai, parecem minhocas de gomas. Não,
mas
ele disse,
não. Será que quando o Rodrigo minhocas disse isso, não era mesmo fumo do jato?
Eram nuvens mesmo. Claro que não eram fininhas com minhocas, que não há essas nuvens, mas eram fininhas.
Ok.
E mas uma agora, coisa estranha agora,
isso daí da questão dos Simpsons. Eu aí, pronto, estou a ver as nuvens brancas dos Simpsons, não é? Também havia diferentes tonalidades?
Isto é,
minhocas?
Acho que sim. Isto é, nós temos minhocas amareladas, avermelhadas, roxas algumas. Sim. Portanto, eu acho
castanhas, as minhocas?
Há muitos tons. Não, sem depender. Algumas parecem quase mais transparentes. Sim. Amarelas, sim. E quando esticam, transparentes.
Exatamente.
E eu acho que, de acordo com a localização geográfica onde ias ter nuvens de acordo com as minhocas que há nesse solo. Estás a perceber?
Ah, ok. Sim, sim.
Países,
sim.
Se calhar na América do Sul, sim, minhocas, sim, mais vermelhas, às riscas amarelas, não sei.
Pensaste
não,
mesmo existem, muito nisso.
Existem minhocas não, californianas. Minhocas.
Existem?
Que são. Já passaram 5 minutos para aquilo da compostagem. Ainda não chegamos à compostagem.
Não, podes. Ainda
porque
posso.
As minhocas californianas são muito utilizadas na
agricultura.
Sim, chama-se mesmo vermicompostagem.
Quem sabe, professor? Quem é que o convidou mesmo?
Eu ia dizer que ele tinha preparado, mas não, porque eu disse-lhe de madrugada, já literalmente de madrugada, e é professor de biologia. Isto é até injusto para os outros convidados.
Pois é.
Até injusto.
Mas repare, eu não sei se vocês sentiram, eu tenho esta capacidade e acredito que a Sara também tenha, porque ela é PT. Aquele momento em que tu sentes claramente que a alma abandona o corpo dos teus alunos.
Sim, sim, sim.
Pronto, no teu caso é por cansaço, sim. No meu é por aborrecimento nas aulas. E eu tive essa sensação, eu disse verme compostagem e senti que todas as quatro pessoas que estão a ouvir isto,
eu fui-me abaixo.
Que abandonaram.
Eu fui-me abaixo.
Estás cá a desligar? Não, não está ninguém.
Há um que ainda está, deve ter adormecido entretanto, então não consegue clicar no pause.
Verme compostagem. Vou apontar aqui.
Verme compostagem.
Que é para quando fizer publicidade ao episódio, eu vou pôr lá vermicompostagem. Hoje muito vamos bem. Falar de vermicompostagem e de guarda-urinas.
É. Elas fazem furinhos no solo, que é para aumentar o arejamento e assim ser mais fácil fazer a decomposição. E já está.
Avançando com esta peculiaridade dos Simpsons.
Mais valia não termos avançado.
Vou falar da outra cena característica que é. No Dragon Ball havia a nuvem mágica de Son Goku. Sim. Ele agora, minhoca mágica! E o Son Goku em cima de uma minhoca. Tan, 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 tan. Era muito pateta.
E não é tão animado, mas também o próprio Harry Potter, a vassoura dele, chama-se Nimbus 2000. Nimbus é o nome de nuvem. Então, ele também anda montado numa minhoca.
Uma minhoca. Era tudo
minhoca 2000.
Tu falaste agora de nomes de nuvens e é uma cena que eu não percebo e se calhar tu não sei se tens esse, não faz parte da tua matéria.
Só saiu um bocado do Harry Potter.
10 ou mais tipos de nuvens. Cirros.
O cumulonimbus. Mas lá está, mas eu sei isto por causa do Harry Potter, pois. Não por
mas acho que tem a ver com a altitude delas, são baixas, sim. E o formato. Se são aquelas, sim, mais redondas, parecem ovelhas, mas há mais
de 10
tipos de nuvens e nós olhamos, parece quase
tudo. Estás a dar uma novidade. Sim. A mim e ao Francisco.
Não parece ser, não sei se é um ramo da ciência, não parece ser a ciência mais desinteressante do mundo. Tipos de nuvens.
Sim.
Tipos de. Sim. É que nuvem, no fundo, é um vapor que se acumula ali em cima, não é? É um vapor, é
sim,
uma.
Sim, mas lá está. Tendo em conta.
São gotículas de água.
Mas a composição da atmosfera varia com a altitude. Pois. E deve ser por isso que se formam diferentes. Agora, sei lá, eu olho para aquelas nuvens e não digo. Não me preocupes, aquele é um cumulonimbus.
Um cumulonimbus.
Isso à partida.
Não chove.
É, à partida.
Outra, portanto, Simpsons, nuvem mágica, e há uma outra.
Harry
particularidade,
Potter,
Harry Potter também.
Não estás a aprender nada com isto.
Outra particularidade, e é esta, porque eu sou um apreciador de arte, de pinturas. Estás, sim, a ver qual é o quadro, o Starry Night, do Van Gogh?
Sim.
Tem aquelas nuvens. Não, esse é o grito de Munch.
É o grito de Munch.
O Starry Night é aquele que parece.
É aquela parte que está para cortar, não é?
Eu vou mostrar aqui.
Grito de Munch.
Eu
sei qual é.
Sabes qual é perfeitamente?
Eu sei perfeitamente, sim.
Este grito, este Starry Night, tem aquelas nuvens.
Agora
tem aquelas nuvens em cronocópia.
Ah, claro que sim, sei, de Van Gogh.
Portanto, aqui ia ser o mesmo quadro, mas se calhar com minhocas, não sei, mas eu acho que ficava bonito.
Eu acho que ia ficar giro, agora estou a falar sério.
Estou a falar sério.
De tudo o que já falaste hoje, era a coisa que ia ficar mais bonita com minhocas. Era...
Isso enquadra-se em que ramo da pintura? Tipo, surrealismo, impressionismo.
Não, isso não sei. Não percebo assim tanto.
Van Goghismo.
Mas acho que o Van Gogh, isto deve ser o quê? É surreal, não?
É possível. Pronto, está então mantém o estilo. Nem sequer tinhas mudado o estilo.
Pois, põe as minhocas no céu, é surreal. Né?
Imaginem que na realidade este Starry Night, em vez de ser com as nuvens, era com minhocas. Ninguém ia desconfiar porque era o Van Gogh, é um artista, sim, não é? Faz cenas quanto mais.
E eu acho que ia ficar bonito.
Eu também. Adorava ver um Starry Night. Desafio os amigos ilustradores a fazer uma imitação de Starry Night.
Com minhocas?
Com minhocas. Warmy Night. E passaram agora aqueles 5 minutos e vou pedir. Vamos pegar no tema lançado há bocado pela Sara.
Sara!
Uau!
Conta-nos coisas.
Portanto, a Sara disse. Repete, Sarita.
Disse que achava que quando as minhocas fizessem cocó,
Ao cair nos nossos solos.
Seria neve, falamos nós há bocado,
não é? Flocos de cocó.
Flocos de cocó. Era ótimo para os agricultores.
Porque
normalmente, os agricultores no inverno ficam super tristes com o granizo, com a neve, que destrói tudo e é horrível, não é? Dá imenso prejuízo. Se fosse cocó de minhoca, e eu estudei que o cocó de minhoca é muito bom,
e
é muito
fertilizante, não é? Poupavam dinheiro e ganhavam no seu cultivo, não é?
Era só ver muita coisa a crescer. Espetacular.
Mas é, e é uma coisa que, se de facto as minhocas não existissem na Terra e existissem nas nuvens, um dos maiores pontos negativos desta discussão, e aqui o Zenas vai dizer a sua opinião agora sobre isso, é que os solos não iam ser tão férteis. As minhocas são fundamentais, aquela que tu falaste da vermicompostagem.
Sim.
E agora, falando a sério, elas são fundamentais.
Não, por aí não foi sério.
São agora fundamentais é. Para fertilização, para misturar os solos, que elas fazem milhões de túneis. Sim. Elas arejam os solos, fertilizam os solos, misturam os solos.
São importantes as minhocas, então?
Há quem ponha, os estádios de futebol, há quem ponha minhocas nos relevados para fazerem túneis para escoar a água.
Muito bem.
Exatamente.
Para não estarem...
Mas, posso ser uma coisinha?
Portanto, se houvesse, e nós estamos a partir do ponto que as minhocas são nuvens, portanto, não há minhocas na Terra.
Ah, quem é que partiu desse ponto? O Rodrigo nunca disse isso.
Mas tu, eu aqui a
dificultar. Ninguém partiu desse ponto.
Só há minhocas nas nuvens, não há no céu.
E minhocas pequenas no...
Claro.
Não. Eu acho que era muito... desvantajoso.
Se não houvesse na Terra, isso estás a dizer.
É claro que o cocó podia fertilizar, mas ia ter que ser processos mecânicos humanos a misturar tudo, a esburacar. Portanto, eu acho que ia complicar muito. O que é que tu achas, José?
Ia ser complicado. E mesmo em termos de fertilização do solo, ia ser pior, porque, de facto, as minhocas, ao escavar essas galerias, esses túneis todos, permitem, não que muita gente acha que, erradamente,
blasfémia,
simplórios, que acham que são as minhocas que efetivamente fazem a conversão da matéria orgânica em matéria inorgânica. Quando, na verdade, elas apenas abrem essas galerias para que as bactérias aeróbias que fazem a decomposição do solo possam atuar. Pois, por isso, quanto mais minhocas no solo ali... Imagina, há muitas pessoas que têm compostores em casa que põem minhocas precisamente para não terem o trabalho de estarem lá a remexer na terra e no entulho, não é? Porque ele é entulho, ninguém quer estar a mexer numa casca de banana, está ali a mexer, e as bactérias assim têm espaço à vontade para respirar e para atuar e vá lá, fertilizante.
As minhocas são muito úteis, então.
As minhocas são muito úteis. E o Zé falou agora da compostagem, o teu pai faz compostagem em Castelo Paiva.
Nunca pôs minhocas, que eu nunca vi.
Não, mas faz compostagem.
Mexe na casca da banana.
Põe tudo a comida. E eu às vezes abro aquilo e aquilo tem milhões de larvas. É normal?
É a mesma coisa. Tem o mesmo efeito.
Aquilo vai apodrecendo ali e dá comichos a olhar para aquilo.
Dá
o mesmo efeito. Mas então, uma coisa que é importante, que é, ok... Nessa perspectiva de deixam de haver minhocas cá em baixo, só há...
Sim.
Mas então todos os fenómenos meteorológicos também deixam de existir. Passam a ser só os das minhocas. E por isso como é que vamos regar o sol depois? É com urina?
Amigo!
Então a vantagem do agricultor deixa de existir.
Pois.
Ao fim deste tempo, acho que a conclusão que nós podemos tirar disto é
ainda
que seria negativo.
Ainda falta! Outra questão. Outra questão. Eu... tenho algumas ligações com a pesca. O que é muito usado na pesca tradicional?
Eu sei. Minhocas.
Como quê? Como?
Isco.
A chamada bicha. A bicha. Os pescadores.
É?
É, há bicha. Vocês passam ali pela zona do Rio Douro, vê-se às vezes miúdos ou cartazes a dizer há bicha, que é o isco.
Ai, essa é uma chegada.
Isso na escola é bullying.
Sim. Mas não costumam pôr cartazes, eu acho eu. É à beira do Rio Douro também, mas pronto.
Desculpa.
Há bicha. Que é bicha? É a minhoca que muitos miúdos apanham nas relvas e vão para ali vender aos pescadores, que é para pôr na ponta do anzol para os robalitos, os sarguitos, os peixitos pescarem. Se, eu já estou a imaginar uma coisa, o preço do peixe ia ser ainda mais caro, sabes porquê? Um pescador tinha que ir de helicóptero ao céu apanhar minhocas para pôr no anzol. Achas que algum ia fazer isto?
Mas eram minhocas gigantes, só que estava lá uma vez por ano.
Está bem, ia buscar uma minhoca... Então está bem, eu sou pescador, entro num helicóptero, alugo, há aquele no Rio Douro, alugo o helicóptero, vou ali apanhar uma minhoca, levo assim um ancinho grande, apanho uma minhoca, uma nuvem pequenita, que mesmo assim é grande. Parto a minhoca em milhares de partes, tenho isco para milhares de pescarias. Só que o trabalho e o custo ia fazer com que o peixe vendido por esse senhor, porque eu não estou a falar da pesca... que usa redes e artes no meio do oceano. Estou a falar aqueles pescadores que pescam mesmo à cana. Iam vender, ou era para consumo próprio, mas iam gastar muito dinheiro, ia ter que ser por desporto só, porque senão ia-lhe ser muito caro estar a pescar. Não é?
Primeiro deixa
a gasolina do helicóptero. E de helicóptero, apanhar uma coisa, para esquartejar a minhoca.
Ele chegava cá embaixo e não era a bicha, a bichona. Era uma gigante lá em cima.
É, a bicho, olha, a bichona, era, mais, era ao quilo, era comprava-se bicho ao quilo.
Era mais caro.
Enquanto que agora um quilo levas milhares de minhocas,
levavas uma gigante.
Quilo levavas. Um quilo, se calhar, levavas um décimo de uma minhoca.
Pois tem razão, sim, sim. Depende. Sim, sim.
E até podia ser que o robalo gostasse mais das bichonas.
Sim. É verdade. É verdade.
Sim. É verdade, e mordesse mais.
Um peixe com a boca maior mordia.
Eu começo a. Com esta, eu perdi-me um bocadinho
no helicóptero. Na bichona foi?
Não, no helicóptero
um
mesmo.
Um homem, um pescador. Um
ensino. Porque eu começo a achar que estas coisas não vêm da cabeça do Rodrigo.
Apanharam-me.
Olha, o Rodrigo disse isto, estar a ver lá. Que para o é mesmo criança.
Apanharam-me.
Olha a imaginação do miúdo.
Sarinha, tu já ouviste alguns dos temas já gravados? Tu já ouviste o Rodrigo a falar deles?
Não.
Pois,
foi ele.
Como o Clark Kent, o super-homem.
Vem ter comigo e diz, sabes, tenho aqui uma lista de coisas que o Rodrigo disse, mas eu nunca ouvi nenhuma.
Ah, mas tu esta semana já ouviste? Não. Aquela de votar não ouviste?
Não.
A dos dragões em Marte não ouviste?
Não ouvi nenhuma, Diogo.
Tu não ouves nada, ele só diz a mim. Eu um dia vou ser internado, eu assim, com o colete de forças, eu juro, ele só diz a mim e o Rodrigo assim a assobiar. Não, pai, tu és maluco? Um homem dancinho. Num helicóptero,
para caçar bichonas,
para pescar, para ganhar o quê? Para vender uma dourada a 50 euros, que é para pagar a gasolina, o piloto, o ancinho, o trabalho.
Mas espera aí, então, um pescador ia, mas vendia o resto da minhoca, que partia aos bocadinhos, aos outros pescadores, e acabava por ganhar dinheiro aí. Sim, também.
Mas deixa-me só...
Estava muito trabalho,
acho que ninguém ia fazer isso.
Se calhar quebrar o sonho.
Força,
deixa-me só tentar quebrar o sonho, porque eu não sei. Eu nunca fui à pesca e espero eu continuar a manter a minha sanidade mental para me continuar a impedir a mim mesmo de ir à pesca. Mas não é suposto também a minhoca, é usada como bicha, porque ela se mexe e o facto dela mexer
e
ondular...
Sim, sim, sim.
Se tivesse partida já não dava. Acabou.
Acabou o sonho.
Acabou. Não há mais.
É verdade. Os peixes não é por ser, carne que eles vão picar. Alguns pode ser, sentem o odor.
Um movimento.
Às vezes é por se mexer. É.
Pois.
E vamos agora falar outra parte. Portanto, momento de conhecimento, outra vez.
Vocês temos música?
Mas deixam-me preparar, ver se há conhecimento para transmitir.
Não, eu tenho aqui um apontamento.
É teu. Então concordo.
Eu acho que vocês vão saber.
Concordo.
E aí, momento de conhecimento. Vamos lá. A reprodução das minhocas, como é que é feita? Por acaso tens ideias, é?
uma vaga ideia, sim. Já vi. Não que tenha.
Já viste?
Não costumas ver? Eu quando vou ao Castelo Paiva, ponho a minha câmera de filmar sempre ali numa toquinha a gravar e nunca apanhei, pá.
Nunca apanhaste.
E acho que elas sabem... minhocas?
Sim. Elas põem. Então imaginem.
Amor entre minhocas.
Imaginem, uma minhoca paralela à outra, lado a lado, e elas vão-se... Uma anda para a frente, ou melhor, andam as duas para a frente, mas em direção opostas. Sim. A roçar-se, portanto, a cabeça com cabeça, corpo com corpo, e enquanto estão assim, ficam tipo acopladas, coladas uma à outra com uma seivazita.
Sim.
E as minhocas são hermafroditas, quer dizer que uma minhoca é macho e fêmea ao mesmo tempo.
Muito bem.
Elas produzem espermatozoides e óvulos, e quando estão assim...
É tudo ao mesmo tempo? Tudo junto,
não, misturado. Passam para o outro, imagina, estou a produzir e a passar para o outro lado. E depois ela tem movimentos que vai levando espermatozoides de uma parte do seu corpo até chegar à sua zona dos óvulos.
Certíssimo.
É, a não ser com movimentos peristálticos. Isto eu li, sempre li. E os espermatozoides que estavam atrás vão indo para a parte desses movimentos. E depois formam um ligeiro casulo que, com os movimentos, libertam depois o casulo
na
areia, na terra.
Sim,
elas ficam roçadas, coladas, como parece uma cola. Portanto, estão a passar.
Há um número para isso.
É como se nós tivéssemos, imaginem uma minhoca com um buraquinho e outra com um espeto. Inserem um buraquinho no espeto e ela lança espermatozoides.
É o... Eu não sei o que é que está censurado aqui, mas eu acho que é
nada.
Mais fácil.
Isto é ciência, e biologia.
Então vou continuar na ciência usando a matemática. Basicamente, tem que se pôr na posição de 69.
Pois, para a coisa acontecer, claro.
Sim, mas é lado a lado, não é uma em cima e uma em baixo.
Oh, amigo,
é lado a lado. É verdade. Sim, portanto, quando virmos minhocas lado a lado, coladinhas, estão a copular, a reproduzir.
Sim.
Depois... fecundam no próprio corpo e expelem o casulo, e é fecundação externa, fica 30 e tal dias, 20 e tal dias em média, até nascerem não sei quantas minhocas, uma ninhada.
E até podem ficar as duas grávidas, não é? No mesmo ato, podem ficar, claro, sim.
E,
eu acho que o 69 resultou.
Mas imagina,
acho que
isto estar a acontecer no céu, em coisas gigantes, eu acho que ia ser um fenómeno, como há gente que vai para o Polo Norte ver a aurora boreal,
sim,
e a ver... a época da reprodução das minhocas, as pessoas iam se juntar de telescópios, de máquinas fotográficas, para ver as nuvens a reproduzirem-se.
Muito bem.
Portanto, aquele momento a roçar.
Eu acho,
a,
acho que isso é muito giro.
Um turístico. Ou seja, positivo para a sustentabilidade da pesca e para o turismo.
E para a natureza, já imaginaste?
E só o negativo que é que ir
com a imagina agora, para a semana é a chuva de estrelas. Não, para a semana há a fecundação das minhocas, toda a gente a juntar-se naqueles sítios com pouca luz artificial, para ver, no Geoparque da Arouca, na Serra da Estrela, tudo, fantástico, esta...
Mas nesses locais, se calhar, os pais iam aconselhar os filhos a, em vez de, olha, não olhes para o céu porque o sol faz mal, se olhas diretamente, não olhes para o céu porque estás a ver pornografia, isto é para a tua idade.
Mas era...
Podia ser.
Eu sei que pornografia é biologia e é pornografia é
reprodução. Sim, entre minhocas é... Ok, é biologia. É como, entre seres humanos...
É porcaria.
Não é biologia.
Mas eu estou a pensar noutra coisa. Estamos todos a ver com os nossos binóculos, telescópios...
Sim.
E assim, elas no chão, se perderem alguma coisa, fica no chão. No céu, iam cair restos de espermatozoides.
Ah, que nojo.
Certo.
Íamos ter que estar de gabardine. Isto é... Para algumas pessoas...
Não, Diogo, não.
Não?
Não, não íamos ter que estar de gabardine. É assim,
Íamos ter que estar afastados para não levar com... Não podíamos estar por baixo delas mesmo.
No momento, sim, não, ia ser desagradável. Mas eu diria que era tão normal as pessoas andarem de gabardine por causa desses
espermatozoides. Da urina também.
Não, como, por exemplo, no mar. Tu que és pichólogo.
Sim, o mar também está cheio, mas está diluído,
Não sentes.
Está diluído.
É coração que não vês e sente, é só isso.
Sim.
Mas em termos práticos, não é? Tu estás a nadar em espermatozoides.
Imagina de uma baleia.
Pois. É quantos? 2 mil litros? Escala aberta? 20 litros?
De espermatozoide?
Ou 20 ou 2 mil. É assim, eu sei que é esta escala assim.
É pequenino.
Eu acho que era um fenómeno engraçado de ver.
Era. E será que elas ficavam com luzes também? É porque se fosse de noite e elas não tivessem luz, não se ia ver nada. Íamos ter que estar com grandes focos a apontar. E elas iam ficar tímidas. Já imaginaste tu estares a copular e ter pessoas com grandes focos de luz a apontar para ti. Ei, estamos aqui a ver todos!
Eles não faziam nada.
Eu não fazia nada.
Sim, se bem que as minhocas também, pronto, não têm assim, não têm um cérebro tão desenvolvido como o teu, não conseguem.
Tu?
Então, acho eu,
achas
sim.
Tu?
Consegue, sim, se calhar conseguem ter essa destreza. Ou essa,
era fixe, imaginar. Imagina que elas eram as minhocas azuis ou verdes fluorescentes no céu, gigantes.
A roçarem-se uma na outra, é só isso que eu imagino, mais nada.
A roçarem devagarinho uma na outra, a colarem-se a seguir.
E depois a cair aquela coisa em cima de ti.
Que parecia... Neves farelada?
Neves farelada, sim.
Era como se fosse aquele fenómeno que se vê no Polo Norte, etc.
A famosa neves farelada do Polo Norte.
Quem nunca viu?
Ai, Deus, só tu.
Temos outro tópico, temos outro tópico.
Não temos, não.
Não há mais tópicos.
Esgotamos tudo.
Não, mas então...
Na minha folhinha não há, mas de certeza que surgiram mais tópicos.
Surgiram. Houve um que tu levantaste há bocadinho que eu acho que era curioso. Porque tu estás a falar do facto de nós termos as minhocas a serem nuvens e, por isso, não havia minhocas na Terra, não é?
Certo. Havia então, nuvens na Terra?
Pois. O contrário.
Sim,
pois.
O oposto.
As minhocas serem nuvens. Ao contrário.
Portanto, íamos ter nuvens pequeninas, do tamanho das minhocas.
Sim.
Na Terra?
A andar por cima da Terra e...
Ou de baixo, a fazer, não sei.
Sim. Também não faz sentido.
Mas não faz. Não iam fazer túneis.
Não.
Sim. Eu esgotei o tema.
Esgotei,
acho que se falou tudo que tinha a falar sobre minhocas.
A partir do momento que se falou de verme e compostagem, por mim eu dava o episódio como encerrado.
Terminado, não é?
Eu ainda tinha temas a abordar, por isso é que não consegui.
80% dos ouvintes deu o episódio por terminado quando disse verme e compostagem. Desligou e não mais vai retomar.
Vim pedir reembolso.
Incinerou. Exatamente.
E agora, nós todos os episódios fazemos uma pergunta final aos convidados.
Não, mas deixa-me só dizer que eu, já agora,
partilhar
isto. Isto foi a única coisa que eu pensei quando estava a caminho daqui. Foi. Eu estava mesmo com muito medo de não conseguir aguentar 2 minutos.
Isso é o que... Mas estás a falar de quê? Do programa?
Não, precisamente por isso. Porque ia se juntar a uma série de outras coisas que eu não consigo durar mais de 2 minutos.
Então,
e não ia ser... Sim.
Isto é um não assunto mesmo.
E nós,
qual é a pergunta que vais fazer? É isso que eu ia dizer.
É aquela pergunta final. É se gostavas que, de facto, esta...
Isto acontecesse.
Que esta narrativa
imaginária,
gostavas que fosse assim na realidade?
Não,
sim
não.
Ou não? Só sim ou não?
Não.
Não.
Mas não tenho direito à justificação.
Tens. Ah. Tu, Sara?
Não.
Eu acho que não. Há coisas piores do que... Não.
Eu não tenho dúvidas que não. Para já todos os episódios têm sido não, mas há de surgir algum que sejam sim. Mas justifica.
Não, a minha grande preocupação, e não sendo das pescas, nem nada dessas coisas que nós falamos, era mesmo a possibilidade de elas conseguirem bater contra montanhas e furar. Já viste o que aconteceu no, com a água do Marão? Sim. Tem comprado a água do Marão?
Não.
Que já não existe. Pois. É porque esses túneis depois destroem os aquíferos.
Contaminaram tudo.
Sim.
Era péssimo. Obrigada, eu adorei. Espero que tenhas
gostado. Gostei bastante. Sim, foi menos indolor do que eu achava.
Pronto. Boa. Até ao próximo episódio.
Cometi um erro. Cometi um erro, mas ninguém notou.
Menos indolor, estavas a... Não, é tipo, ninguém não me apanha.
E ninguém não apanha.
Ninguém não apanhou essa.
Foi um erro, foi de propósito.
Foi. Estou aqui nos meus apontamentos. Exatamente.
Uma dupla negação.
Exato.
Acho que correu bem. Gostei. Até à próxima.
Até à próxima, malta.
Obrigado.
Ai, não era boa ideia. Que nojo. Minhocas no céu?
Sim.
Que é uma ideia mesmo maluca. Nem podia estar com o pescoço virado para o céu. Podia-nos cair uma minhoca nos olhos.